Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o cyberbullying e a nossa entrevistada de hoje é a doutora Maria Tereza Maldonado, psicóloga, palestrante e escritora, autora de mais de 40 livros sobre relações familiares, desenvolvimento pessoal e construção da paz, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Doutora Maria Tereza, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Cumprimentar nossos ouvintes.
E, doutora Maria Tereza, eu vi que, em particular, a senhora tem um livro que eu achei fantástico, o título, que é Bullying e Cyberbullying, o que fazemos com o que fazem conosco. Uhum. Isso é uma eu acho que é a definição mais importante dessa questão, né? Como é que a pessoa se sente atingida por esse problema?
Quando eu coloquei esse subtítulo, foi exatamente para dizer que há uma infinidade de maneiras de reagir a esses eventos, né, do cyberbullying. Tem pessoas que ficam completamente arrasadas, né, porque dependendo também do que foi o tema do ataque, né, e a extensão da divulgação, realmente os resultados podem ser muito sérios, né? Então, por exemplo, uma das formas mais comuns de divulgação, né, de material para cyberbullying são as fotos íntimas, vídeos íntimos, que são propagados sem o consentimento, obviamente, da pessoa, né? Então, dependendo da extensão, os danos são muito grandes. E aí há pessoas que se desesperam, né, que elas não encontram saídas. O que, que eu vou fazer da minha vida agora que tá, assim, milhões de pessoas estão vendo, né, essa foto íntima, esse vídeo íntimo, e ficam tão desesperadas, tão arrasadas, sem saber o que fazem. Em casos extremos, isso às vezes resulta em suicídio.
E, doutora Maria Tereza, o que eu reparo, eu acho que todo mundo já sofreu algum tipo de provocação quando criança, o que eu noto hoje é que quando existia o que hoje é chamado de bullying, ele ficava normalmente na escola. Você ia para o ambiente de casa, ia ver os amigos, e isso ficava mais ou menos restrito. O que parece que o cyberbullying fez é tornar isso impossível de ser detido só nas fronteiras de uma escola, né?
A grande diferença foi essa, né? Porque o bullying é presencial. Então, saiu dali da escola e tudo mais, quer dizer, também tem consequências sérias para muitas pessoas. Há pessoas que ficam muito incomodadas mesmo com os episódios de bullying, outras não. Agora, o cyberbullying realmente é uma plateia que não dá para medir. O que está colocado na internet está lá, não vai sair, porque já foi compartilhado aí por não sei quantas pessoas. E os ataques podem acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a pessoa se sente perseguida, incomodada, humilhada o tempo inteiro. Então, isso é massacrante. Essa é que é a grande diferença do bullying por cyberbullying, né? Essa possibilidade do ataque acontecer em qualquer situação, através dos meios eletrônicos, e a coisa foge do controle, né? Não tem, não adianta, vou mudar de turma, vou mudar de escola. Não, essa perseguição estará ali presente, a intimidação. Então, isso é uma coisa muito cruel.
E, doutora Maria Tereza, o que eu vejo, assim, por parte do agressor, ele vê que isso é um método ágil, né, rápido, ele, uhum, de certa forma, garante o anonimato, e esse anonimato garantiria uma impunidade a ele. E, por parte daquela pessoa que sofre, essa impunidade é a sensação de impotência, né, de não tem o que fazer.
Completamente. Acontece que, às vezes, nem é a questão do anonimato, né? Quer dizer, às vezes o agressor se apresenta, é conhecido. Por exemplo, em grupos de WhatsApp, muitas vezes a gente vê isso, né? São mensagens profundamente agressivas que desqualificam aquela pessoa do grupo, ou uma ou mais, né? E essa questão da disseminação das redes de ódio, né, pelas mensagens das redes sociais. Então, as pessoas se sentem muito à vontade, com anonimato ou sem anonimato, para se expressarem de uma maneira extremamente hostil, E é claro que, se não é anônimo, a pessoa tem meios de coletar todas essas provas, né, e encaminhar para uma delegacia de crimes de informática. E quando é anônimo, também há possibilidade de descobrir, né, de que computador veio, e aí de levantar possibilidades e eventualmente até acabar mapeando quem foi que fez aquele ataque do cyberbullying. Mas, de qualquer forma, há uma grande confusão que está disseminada até por essas chamadas redes de ódio na internet, uma grande confusão do conceito de liberdade de expressão. Quer dizer, muitas pessoas pensam assim, ah, eu vou me expressar do jeito que eu quiser e que dê a entender. E as pessoas que se incomodarem, danem-se, né? Eu estou me expressando. E aí, a noção de que se tem liberdade de expressão, sim, mas também tem, ou deveria ter, o compromisso de respeitar o outro, mesmo discordando dele, ou mesmo contra ele, ou menos querendo dizer coisas não muito agradáveis para ele, mas fazer isto de uma forma respeitosa, e não na forma em que habitualmente essas coisas são feitas.
Doutora Maria Tereza, o que eu percebo também é que, além dos dois personagens principais que tem aí nesse embate, que é o agressor e a vítima, tem também a plateia, né? Esse grupo que acompanha e que ou se omite ou bate palmas, né? Ele é importante nesse combate?
Ó, os programas de prevenção ao bullying, ao cyberbullying, envolvem toda a rede de relacionamentos. Porque, por exemplo, você mencionou bem, né? Você tem a pessoa que pratica, tem a pessoa que sofre e tem uma imensidão de pessoas que constituem a plateia. Essa plateia pode ser de três tipos. Ela pode ser uma plateia omissa. Eu estou lendo essa história aqui, não vou dizer nada, não vou fazer nada, porque daqui a pouco esse negócio eu passo a ser o alvo e eu que vou me dar mal. Você tem uma plateia que é colaborador e, portanto, é coautora dos episódios. Ah, então eu vou compartilhar com toda a minha rede esse negócio que estão aí difamando aquela pessoa, agredindo, humilhando, xingando, manifestando preconceitos contra aquela pessoa. Eu vou compartilhar, eu vou espalhar pelas minhas redes. Então, na verdade, essas pessoas deste tipo de plateia são coautoras do episódio de cyberbullying. Mas você tem uma terceira função da plateia, que é extremamente importante nos programas de prevenção, que é a plateia protetora e inibidora das ações de cyberbullying. Então, quando você faz o programa, né, de prevenção ao bullying e cyberbullying, você conscientiza e sensibiliza toda essa rede de relacionamentos, de modo que, quando uma pessoa que está sendo um membro de uma plateia protetora e inibidora das ações, ela recebe uma mensagem via qualquer uma das redes sociais, difamando, intimidando, humilhando, excluindo alguém, ela sinaliza para quem mandou. Você sabe o que você está fazendo mesmo? É isso mesmo que você pretende? Porque isso é um ataque de cyberbullying. Então, as pessoas da plateia protetora se posicionam dessa forma. E como o autor de cyberbullying ele quer uma plateia participativa, se ele encontra uma plateia que não vai compartilhar e, ao contrário, dizer, olha, isso aí não é uma coisa legal de se fazer, então isso tem um efeito muito importante, né, nos programas de prevenção do bullying e do cyberbullying. Esse poder da plateia conscientizada para não levar adiante esses episódios.
E, doutora Maria Tereza, às vezes a própria pessoa que é vítima dessa confusão, ela acaba não se percebendo como vítima e acaba pensando assim, não, eu sou muito fraco. Aí vai conversar, por exemplo, com o pai, não, isso é bobagem, meu filho, ou então vai falar na escola, ah, isso é coisa de criança, deixa que eles resolvem entre eles. Essa sensação de solidão da vítima também é muito ruim, né?
Muito ruim, sim. O que acontece? As pessoas que sofrem os ataques, é muito comum que elas fiquem em silêncio, por medo. Ah, e se eu disser para meu pai, se eu for falar na escola, a pessoa que está me agredindo vai ficar mais cruel ainda comigo, isso vai piorar. Ela não diz e fica em silêncio pelo medo. Ou então pela vergonha. E se eu disser que eu estou sofrendo esse tipo de ataques? Ou se eu disser na minha família que o meu ex-namorado compartilhou as fotos íntimas que eles nem sabiam que eu tinha mandado, como é que vai ser? Ela fica com vergonha, né? E aí o sofrimento fica, não tem com quem dividir esse sofrimento, não tem com quem compartilhar essa história, isso é muito sofrido, isso é muito doloroso, realmente é. Agora, é preciso quebrar essas barreiras do silêncio, né? Porque isso precisa... A oportunidade... Porque quando a gente fala assim nas redes de relacionamentos, a gente está falando de uma história dinâmica, né? Essa pessoa que está atacando, ela já pode ter sido uma pessoa atacada. Quer dizer, aí eu já fui uma vítima, agora eu quero fazer vítimas.
Quer dizer, o fenômeno tem também um efeito dominó, né?
Tem, porque essa rede de relacionamentos é móvel. Então, hoje, a pessoa que está atacando pode já ter sido vítima de ataques. A pessoa que está hoje é vítima de ataques, ela pode ser uma plateia omissa. Ah, senão vão de novo em cima de mim. Ou não, ou pode ser, não, agora então eu que vou ser plateia protetora, não quero que o outro sofra o que eu sofri. Por isso que é importante trabalhar com todo mundo. E aí eu estou falando não só da rede de relacionamento entre os alunos, estou falando também que os programas de prevenção ao bullying, cyberbullying, elas precisam envolver toda a equipe escolar e as famílias também. Porque toda a equipe escolar, não só os professores, porque muitas vezes esses episódios acontecem em outros locais da escola. E quando é cyberbullying, acontece fora da escola. Aí algumas pessoas de escola dizem, ah, mas esse ataque não partiu quando eles estavam na escola, partiu quando eles estavam em casa. Isso não tem a menor diferença, porque se o ataque foi feito quando o atacante estava na sua casa, pouco importa, porque vai no dia seguinte refletir no ambiente escolar, né? Aquela pessoa que foi atacada estará mal, né? Estará ou falando com alguém ou, né, se sentindo humilhado ou nem sequer conseguindo ir à escola, né? Então, isso vai repercutir dentro da rede de relações. E essa questão de achar que brincadeira de criança, isso é coisa do passado, né? Porque há, claro que ainda há gente que pensa dessa forma, né? Mas não pode ser pensado dessa forma, não. Bullying não é brincadeira, né? Agressão não é diversão. Bullying, cyberbullying são padrões de agressão. E se esses padrões de agressão não são trabalhados no decorrer da infância e da adolescência, é bem frequente que isso vai se estender para a vida adulta. Né? Já houve até... Aconteceram até pesquisas correlacionando isso, né? Pessoas que são autores de bullying ou de cyberbullying na infância e na adolescência são pessoas mais propensas a episódios de assédio moral no trabalho e de violência intrafamiliar ou de brigas em trânsito, enfim, né? Com padrões de agressão que vão se manifestar de outras formas.
Quer dizer, doutora Maria Tereza, de qualquer forma, a falta de ação, nesse caso, reforça a sensação de poder do agressor, né?
É, sim. Não vai acontecer nada, ninguém fez nada, então eu estou à vontade, né? Agora, tem trabalhos muito interessantes a fazer com as pessoas que praticam esse tipo de ações. Porque o que acontece? Às vezes, essas pessoas têm uma insegurança, né? Elas precisam arrasar com alguém, colocar alguém para baixo para eles se sentirem mais valorizados. Né? Então, jogo de gangorra. Né? Se eu estou em cima, e para eu ficar lá por cima, eu tenho que botar as outras pessoas mais para baixo. Mas, muitas vezes, os autores de bullying e cyberbullying são pessoas que têm uma capacidade de liderança. Ah, eu detono todo mundo mesmo, eu tenho sei quantos mil seguidores nas minhas redes sociais, e aí crio polêmica, e aí as pessoas comentam mesmo, e ele se sente assim, puxa, eu tenho muitos seguidores, eu sou um líder, etc. e tal. Só que essa capacidade da liderança ou da comunicação para ter milhares ou milhões de adesões, ela pode ser direcionada para fins construtivos, né? E esse é o trabalho importante para se fazer com as pessoas que praticam esses ataques. Aprender também a ter um controle sobre a sua impulsividade. Todo mundo sente raiva, isso aí faz parte da natureza humana, né? Sentir raiva, mas a gente tem que aprender a tomar conta da raiva antes que a raiva tome conta da gente. Esse é um princípio básico de inteligência emocional.
Tá ótimo. Nós conversamos hoje com a doutora Maria Tereza Maldonado, psicóloga, palestrante, escritora e que conversou conosco sobre o cyberbullying. Doutora Maria Tereza, muito obrigado.
Obrigada também a você, Humberto. Até lá.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico programa fator de risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.